Está no ar, o Jornal do Senado. Votação de pedido de urgência para a reforma trabalhista fica para a próxima semana.
Rose de Freitas afirma que é mais importante debater o futuro do país do que o futuro do governo.
E chega ao Congresso Nacional pedido de crédito extraordinário para impressão de passaportes.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Após quase 14 horas de debate, a proposta de reforma trabalhista foi aprovada no final da noite de ontem na Comissão de Constituição e Justiça. O texto agora será analisado pelo plenário do Senado.
O líder do governo, o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, apresentou um pedido de urgência para acelerar a votação da matéria, mas a decisão deve sair somente na semana que vem. Os detalhes com a repórter Paula Groba.
O presidente do Senado, Eunício Oliveira, chegou a marcar duas sessões de votações com o objetivo de apreciar o requerimento de urgência, mas avaliou que o quórum era baixo para as deliberações nominais.
Vou concluir a ordem do dia. Não chamarei uma sessão seguinte como deliberativa. Farei a sessão na terça-feira e colocarei em votação na terça-feira, independente aí sim da vontade do autor.
O requerimento já foi lido e deve ser votado na próxima sessão deliberativa, mas o placar final ainda não está definido, segundo a oposição, que acredita numa vitória na votação em plenário, como falou o líder do PT, senador Humberto Costa.
Nós temos amanhã uma greve geral que, a depender da sua dimensão, do apoio que ela tenha dos trabalhadores de um modo geral, pode influenciar também o voto dos senadores. Eu acredito que não é uma batalha perdida. Nós, na semana que vem, vamos para esse enfrentamento e vamos com o otimismo de podermos derrotar essa proposta do governo.
Jucá explicou que a promessa do presidente Michel Temer de mexer em alguns pontos da proposta antes da sanção está mantida. E essa é a garantia de alguns senadores para votarem a favor do texto.
Melhorias que serão ajustadas principalmente através de uma medida provisória, que vai clarificar melhor alguns dispositivos e criar algumas proteções.
A análise do pedido de urgência para a votação da reforma trabalhista deve ser feita na próxima sessão deliberativa.
A senadora Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo, afirmou que agora é mais importante debater o futuro do país do que o futuro do governo.
Segundo ela, a sociedade não está vendo o Congresso Nacional buscar soluções reais para os problemas vividos pela população.
Na opinião de Rose, o Brasil padece enquanto os senadores discutem questões menos importantes, apenas para agradar aos seus biombos políticos.
Para a senadora, a contribuição do parlamento está aquém do que o Brasil precisa. Rose de Freitas afirmou que esta crise política é a maior já vista na história recente do país.
A sociedade não tem mais o que dizer, porque ferida como está, machucada, desrespeitada, essa pátria vilipendiada, todas essas acusações, todos esses escândalos, é a mais profunda crise política que eu já presenciei.
E o senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, denunciou a importação de teorias jurídicas com o objetivo, segundo ele, de gerar condenações em denúncias de corrupção.
Ele chamou de esdrúxularia a teoria do domínio do fato aplicada no julgamento do mensalão do PT e afirmou que a Operação Lava Jato usou a teoria da abdução das provas para valorizar indícios.
Requião citou passagens do Martelo das Feiticeiras, manual publicado em 1487, que orientava os juízes do Tribunal do Santo Ofício.
Ele comparou o processo judiciário daquele tempo com as práticas da Operação Lava Jato da atualidade.
Foi esse compêndio que instruiu e guiou a Igreja no combate, perseguição, tortura e morte de milhares de homens e mulheres, estas principalmente acusadas de bruxaria e de heresia, e que hoje instrui e direciona as ações de juízes, promotores, auto-investidos de anjos vingadores, da Santa Espada de Fogo do Senhor.
Já está no Congresso Nacional a mensagem presidencial que prevê a criação de crédito extraordinário de R$102 milhões para a Polícia Federal imprimir passaportes.
A emissão de novos documentos deve continuar suspensa até a aprovação da proposta. As informações com o repórter Carlos Pena Brechanini.
O presidente da Comissão Mista do Orçamento, senador Dário Berger, do PMDB de Santa Catarina, explicou que, por criar um gasto não previsto no orçamento atual, o governo teve de enviar um projeto de lei.
Nós temos que dar prioridade, porque não cabe medida provisória, um crédito extraordinário, e que eu tinha a intenção de colocar em votação, porque isso é uma ação que atinge
urgente
milhares e milhões, talvez, de brasileiros, e que não tem a menor culpa, dizer assim, pela incompetência.
O segundo vice-presidente da Comissão de Orçamento, senador Jorge Viana, do PT do Acre, afirmou que a ideia é tentar agilizar a votação da proposta. Na avaliação dele, a Polícia Federal está sofrendo retaliação por parte do governo e, por isso, não houve o repasse devido da verba.
Quero ajudar nesse sentido, mas tem alguns serviços, tem algumas atividades, tem alguns setores que, independente de crise, precisam ser tratados com mais respeito. Imagine que apreço o governo tem pela Polícia Federal, já que é um serviço de responsabilidade da Polícia Federal, quando não garante o dinheiro mínimo necessário para a emissão de passaporte. Imagine para as outras questões fundamentais da atividade da Polícia Federal.
Com a suspensão da emissão do documento, apenas quem foi atendido até as 10 horas da noite do dia 27 vai receber o documento normalmente. A previsão inicial de entrega é de 6 dias úteis. Excepcionalmente, ainda podem ser emitidos passaportes para casos de tratamento de saúde e trabalho no exterior. Os demais devem aguardar a aprovação do crédito suplementar pelo Congresso Nacional.
E as estimativas de arrecadação e de recuperação da economia do governo são otimistas, alerta a instituição fiscal independente.
Os especialistas analisaram o projeto de diretrizes orçamentárias e avaliam que, se o Congresso não mudar a proposta, haverá contingenciamento e cortes de gastos. Repórter Roberto Fragoso.
A instituição fiscal independente analisou as projeções de recuperação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias enviado pelo governo federal. A conclusão dos especialistas Carlos Eduardo Gasparini e Felipe Salto foi que o cenário fiscal para o período de 2018 a 2020, na visão do Executivo, é mais otimista que o calculado pela instituição. O governo conta com um superávit primário de 10 bilhões de reais já em 2020, enquanto a IFE prevê que os resultados só serão positivos a partir de 2023. Salto considera que as metas são pouco realistas.
As metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, neste caso no projeto para o ano que vem, elas são um pouco otimistas demais, no sentido de que elas são bastante apertadas e, quando nós tomamos a projeção de crescimento do PIB, de crescimento das receitas, fica muito difícil enxergar a possibilidade de cumprir esses objetivos. Se no ano que vem o PIB crescer 1,9%, como nós estamos projetando na IFE, a arrecadação não vai crescer acima disso.
Na opinião do diretor executivo da instituição, durante a análise do orçamento pelo Congresso, os parlamentares devem fazer ajustes para trazer os números para perto da realidade. Caso contrário, o cenário será de bloqueio de recursos e corte de gastos.
O senador Hélio José, do PMDB do Distrito Federal, criticou a precariedade do transporte público nas grandes cidades brasileiras e cobrou mais investimentos em mobilidade urbana.
O senador disse que, diante da falta de transporte público, a frota de carros particulares no Distrito Federal praticamente dobrou em 10 anos.
Hélio José sugeriu investimento no transporte ferroviário de passageiros, que, segundo ele, traria benefícios notáveis ao Distrito Federal e cidades vizinhas.
São centenas de milhares de pessoas que poderiam deixar seus automóveis em casa e se deslocar via um transporte público de qualidade. Isso sem falar que uma rede de transporte dessa magnitude irá impactar muito positivamente no planejamento urbano e na descentralização econômica.
Hoje, 29 de junho, se comemora o Dia do Pescador. E o senador Paulo Rocha, do PT do Pará, aproveitou a data para cobrar do IBAMA rigor na fiscalização da pesca predatória do Mapará, na Foz do Tocantins, na região de Cametá.
Segundo ele, a pesca é proibida no período do defeso, nos meses de março e abril, quando os peixes se reproduzem.
Mesmo assim, Paulo Rocha lembrou que muitos se aproveitam da falta de fiscalização e não suspendem a atividade.
Então, essa pesca predatória está trazendo graves prejuízos para a economia daquela região, que é uma região que economicamente ali depende da pesca, do extrativismo do açaí, que também é outra riqueza muito importante.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Vladimir Espinosa. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.